Senhoras e senhores, boa noite. Fiquemos de pé para darmos início à sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a sessão ordinária de hoje, 17 de novembro de 2014. Permanecemos de pé para a oitiva do hino do município de Guadalupe, em obediência à Lei Municipal número 01/2013.
Gera energia e grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso
Passemos então a palavra ao secretário da mesa, Alderico, que fará a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 25ª sessão plenária ordinária. Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2014, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorgiane Fernandes Lima. No plenário, vereador Everton dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Gomes Sobrinho, primeiro vice-presidente, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, Adelardo Rodrigues da Silva, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva. Não compareceram os senhores vereadores Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana e Souza Martins. Ausências justificadas. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalva. Lido o ofício número 434/2014 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido o projeto de lei no 015/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a atualização do plano plurianual de governo do município de Guadalupe para o período 2014-2017. Lida a resolução número 02/2014 da mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe. PN expediente. O presidente Amadeu Júnior olou o projeto de lei no 014/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e cria o componente municipal do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica, PMAI, ABM Municipal, na forma de incentivo financeiro de desempenho em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Lúcia Adelito Fernandes Amadeu Júnior. O presidente Amadeu Júnior olou o presente projeto em votação. O projeto de número 014-2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e iria o componente municipal do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica, PMAC, AB Municipal, na forma de incentivo financeiro de desempenho, é aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. O presidente Amadeu Júnior coloca o projeto de lei legislativo número 02-2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe, em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Arlington, Lúcia e Dr. Fernandes. O presidente Amadeu Júnior coloca o presente projeto em votação. O projeto de lei legislativo 02-2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe, é aprovado por 5 votos favoráveis. Vereadores Amadeu Júnior, Alderil, Adelalto, Dr. Fernandes, Zé da Inês. E 1 voto contra, vereadora Lúcia. Aprovados os pedidos de autorização legislativa dos senhores Elias Vieira Soares, Oswaldo Aleno da Silva, Patrícia Quedes Martins, Marília de Souza Silva Soares, José Osmar Avelino de Souza, Alberto Martins de Souza, José Roberto Vieira, Marta Pires Artilho, por unanimidade. Grande expediente. Usam a palavra os senhores vereadores Lúcio, Dr. Fernandes, Alderil, Zé da Inês. O presidente Amadeu Júnior, sem mais nada tratado, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderil Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ato e, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva acerca da leitura da ata? Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Seguimos então a nossa sessão com a leitura do expediente do dia e com a palavra novamente o vereador Alderico.
Indicação número 08-2014. Excelentíssimos senhores pares, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a instalação de redutor de velocidade quebra-molas na rua Frutuoso José, na quadra 14, bairro Centro. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, em 17 de novembro de 2014. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. José Gomes Sobrinho, vice-presidente. Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário. Divan Pereira de Miranda, segundo secretário. Francisco Fernando da Silva, vereador. Indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a instalação de redutor de velocidade quebra-molas nas ruas C e D, no bairro Cruzeta. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, em 17 de novembro de 2014. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. José Gomes Sobrinho, primeiro vice. Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário. Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário. Francisco Fernando da Silva, vereador. Indicação número 02-2014. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo prefeito, após ouvido o plenário, o aproveitamento do prédio municipal localizado na rua D, bairro Cruzeta, onde funcionaria a fábrica de ajuína, para implantar o núcleo profissionalizante de jovens e adultos. Sala das sessões, Guadalupe, Piauí, 17 de novembro de 2014. Adelardo Rodrigues da Silva, AD, vereador. Justificativa: tendo por objetivo a capacitação de nossos jovens e adultos para a sua vida profissional, possibilitando assim a geração de renda para a nossa população. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Brasília, 11 de novembro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamentos e Programa de Qualidade das Ações de Vigilância em Saúde, PVVS. Valor bruto R$4.003,20. Competência, setembro de 2014. Liberação de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária. Valor bruto R$2.400. Competência, janeiro de 2013. Liberação de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de saúde bucal. Valor bruto R$20.100. Competência, setembro de 2014. Liberação de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Programa Pagamento de Saúde da Família. Valor bruto R$53.475. Competência, agosto de 2014. Liberações de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de serviços de atendimento móvel às urgências, SAMU. Valor bruto R$26.250. Competência, setembro de 2014. Liberações de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de agentes comunitários de saúde. Valor bruto R$26.364. Competência, setembro de 2014. Liberações de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de PAB FIS. Valor bruto R$23.958,67. Competência, outubro de 2014. Liberações de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de núcleos de apoio à saúde da família, NASF. Valor bruto R$20.000. Competência, setembro de 2014. Liberações de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de PAB FIS. Valor bruto R$23.958,67. Competência, setembro de 2014. Liberações de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de piso FIS de vigilância em saúde. Valor bruto R$4.170. Competência, setembro de 2014. Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de agência comunitária de saúde. Valor bruto R$26.364. Competência, agosto de 2014. Liberação de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. Valor bruto R$4.363,90. Competência, setembro de 2014. Liberações de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de saúde bucal. Valor bruto R$20.100. Competência, agosto de 2014. Liberação de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de programa de melhoria do acesso da qualidade, PMAC. Valor bruto R$20.300. Competência, julho de 2014. Liberação de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de núcleos de apoio à saúde da família, NASF. Valor bruto R$20.000. Competência, agosto de 2014. Liberação de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de ações estruturantes de vigilância sanitária. Valor bruto R$2.400. Competência, maio de 2014. Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de PAB FIS. Valor bruto R$23.958,67. Competência, agosto de 2014. Liberação de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de saúde da família. Valor bruto R$53.475. Competência, setembro de 2014. Liberação de recursos, Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de serviço de atendimento móvel às urgências, SAMU. Valor bruto R$26.250. Competência, agosto de 2014. Comunicado CM 295971-2014, presidente da Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recurso financeiro destinadas a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, conforme dados abaixo. Prefeitura Municipal de Guadalupe, alimentações Olá EJA, alimentações Olá pré-escola, alimentações Olá ensino fundamental e alimentações Olá creche. PENAT, oitava e em nona rota, valor R$ 34.608,76. Poder Judiciário, Juízo de Direito da Omar de Guadalupe, Piauí. Ofício número 103/2014, GJ, Guadalupe, 4 de novembro de 2014. A Sua Excelência, o Senhor Amadeu Luiz Pereira Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto: solicitação do plenário da Câmara. Um presente requisito a Vossa Excelência o uso do plenário desta olenda Casa de Vereadores para fins de reuniões da segunda e terça sessões ordinárias do Tribunal do Júri da Omar de Guadalupe do ano de 2014, a serem realizadas nos dias 18 e 20 de novembro, a partir das 9 horas. Atenciosamente, bacharel Marcos Antônio Souza e Silva, Juiz de Direito da Vara Única. Informamos a liberação de recursos. Fundo Municipal de Saúde, pagamento de piso estratégico, gerenciamento de risco, valor bruto R$ 701,75. Liberação de recursos, Fundo Municipal de Saúde, pagamento de piso fixo de vigilância sanitária, valor bruto R$ 266,35, competência hoje 2014. Liberação de recursos, Fundo Municipal de Saúde, pagamento de piso fixo de vigilância sanitária, valor bruto R$ 733,65, competência hoje 2014. Liberação de recursos, Fundo Municipal de Saúde, pagamento de piso estratégico, valor bruto R$ 701,75, competência maio 2013.
Colegas vereadores, concluindo o expediente, a leitura das informações, nós não temos hoje nenhum projeto de lei ou proposição para ser debatida, discutida e votada. Diante disso, passemos então para o tempo livre de debate, para o qual está aberto prazo de inscrição àqueles vereadores que desejam usar a palavra. Alguém vai se inscrever dos vereadores ou todo mundo já está no clima de Natal, ninguém quer falar mais? Vereadora Lúcia. Vereador Adê. Bem, inscrito vereadora Lúcia, vereador AD, então a mesa diretora. O Ivan não vai, mesa diretora também. Então vamos lá, vereadora Surama, vereador Edivan, vereador AD, vereador Fernandes. Tempo livre. Vereador Fernandes, Alderico, Zé da Inês e Amadeu. Tempo de 10 minutos para a vereadora Lúcia, com início às 20 horas e 12 minutos, término 20 e 22.
Senhora e senhores vereadores, presente a essa sessão, ao povo de Guadalupe, ao público aqui presente, meu boa noite. Iniciando minhas palavras nesta noite, eu quero, mais uma vez, pedir ao senhor Alderico, que é membro, que é vereador desta casa e é representante do prefeito, como líder nessa casa, que ele nos dê satisfação, a mim e ao povo de Guadalupe, em especial à comunidade estudantil do bairro Cruzeta, com relação ao Hipólito, porque nós estamos praticamente encerrando o ano, 2014. Foi uma licitação que foi feita no início, foi empenhada no dia 14 de 4 de 2014, então no início do ano foi empenhada aquela obra, e que a gente fica se perguntando. foi feito aqui um grande questionamento, dizendo que a obra tinha sido mal planejada, disseram aqui várias vezes, e a gente ficou sem nenhuma resposta, e o povo de Guadalupe precisa dessa resposta. Precisa dessa resposta, Alderinho, porque eu quero fazer mais uma vez esse questionamento. O Alexandrino Mouzinho, ele foi empenhado, me desculpe, eu disse que tinha sido em 2014, mas não foi não. Foi no mês 11 de 2013, um ano, praticamente, um ano, certo agora, um ano, em novembro de 2014. E no ano de 2013, Alderico, foram feitos 3 pagamentos para aquela obra. No dia 26 do 11, no dia 29 do 11 e no dia 20 do 12. No valor primeiro de 40 mil, segundo de 35.703 e terceiro de 33.250. Para o ano de 2014, foi empenhado para aquela obra 182.084,53. Este é o meu questionamento. Inclusive, hoje estive na prefeitura, conversei com a assessoria jurídica lá da prefeitura e ele não soube me dar uma resposta. Mas é preciso que alguém... E esse alguém é o excelentíssimo senhor prefeito do nosso município, que tem a responsabilidade total de dar essa resposta para o povo de Guadalupe. Por que que foi empenhado 182 mil reais para ser pago durante o ano de 2014 e só foi pago 48 mil reais? É este o meu questionamento, continuo perguntando. Porque o Alderico, o vereador Alderico, desculpe, justificou a vereadora Surama semana passada aqui, quando eu disse que aquela comunidade estudantil estava tendo um grande prejuízo, Alderico disse que prejuízo nenhum, porque eles estavam em colégios, mas eu entendo como um grande prejuízo, porque é uma escola que a gente sabe de grande porte, é uma bela escola, é uma escola que vai beneficiar muito aquela comunidade. Então, eu continuo perguntando. Continuo perguntando, Alderico, com relação à reforma do estádio. Eu quero comunicar aos senhores vereadores que o convênio no CIAF é o 787368, que o valor que está lá é 600 mil reais, que o início, ele teve início em 6 de 11 de 2013, e que ele vai encerrar. Se o município não tomar as providências, nós iremos perder este recurso. O município de Guadalupe perde esse recurso no mês 6 de 2015. Então, a gente tem que tomar essas providências. O município de Guadalupe tem que tomar essas providências. Com relação ao caminhão compactador de lixo, também. Do estádio é com o Ministério dos Esportes. E o caminhão é com o Ministério da Integração Nacional, 190 mil reais, que o município tem que entrar com uma contrapartida de 5 mil reais. Então é preciso que o município, através da sua administração, tome todas essas providências, para a gente não prejudicar, é um recurso do governo federal, e é preciso que o município, como foi dito aqui pelo Alderico, que tinha pedido vários documentos, sei lá como, complicado, mas que o município tome essas providências. Então, é o que a gente pede. Com relação, senhoras e senhores, uma questão também que eu perguntei hoje na Prefeitura Municipal, a assessoria técnica lá, com relação com os públicos do nosso município. Foi dito lá que foi feito várias licitações, foram empresas com problemas, empresas com falta de documentação e que estava tudo parado. Mas o presidente da licitação, da comissão de licitação do nosso município, o senhor Alex, me informou que o concurso ainda será realizado este ano. Eu até me surpreendi, porque realizar um concurso, que a gente está praticamente terminando o mês de novembro, para se contratar uma empresa, segundo ele, agora vai ser a Universidade Federal, que não precisa de concurso, é dispensa de inelegibilidade. Então, eu achei estranho ele dizer que ainda este ano vai ser realizado, mas nós estamos aqui no aguardo, solicitando esta informação também, porque nós passamos o ano aqui, eu, vereadora Surama, como vários vereadores, pedindo informação e nem informação nenhuma vem para a gente. Então, hoje eu fui até a prefeitura e lá obtive essa informação, que ainda este ano, eu não sei como, mas que vai ser realizado o concurso do nosso município. Senhor vereador, Zé Dainês, quando o senhor falou aqui semana passada a respeito das condições das estradas do interior do nosso município, eu me surpreendi, vereador. Eu ando muito pouco, realmente eu ando muito pouco pelo interior. Mas eu tinha plena certeza que todas as estradas estavam recuperadas. Por quê? Porque nós recebemos, nosso município recebeu máquinas do PAC, todos têm conhecimento, e que essas máquinas do PAC, um dos objetivos é justamente trabalhar as estradas do interior, para abertura, manutenção e recuperação de estradas de sinais. Então, a gente fica aqui também se perguntando, onde estão essas máquinas? Elas estão trabalhando aonde? É preciso que a prefeitura, que hoje eu iria fazer um requerimento, mas infelizmente não tive a oportunidade, de pedir que o prefeito cumpra a portaria 30 do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Que essa portaria diz que a prefeitura tem que mandar a esta casa e alguns outros órgãos o cronograma de trabalho daquelas máquinas. É preciso que a gente saiba, é preciso que a comunidade de Guadalupe, em especial a comunidade rural, tenha conhecimento desta condição. Uma das condições, é o objetivo principal daquelas máquinas, é trabalhar na zona rural. Então, eu me fiquei bastante admirada quando o vereador Zé Dainês fez aquela solicitação aqui, aquele pedido ao excelentíssimo senhor prefeito, que as estradas estão realmente precárias, estão sendo tomadas pelo mato. Então, eu também solicito ao senhor prefeito que comunique a esta casa aonde aquelas máquinas estão sendo usadas. Vereadora Surama, até tive uma oportunidade, eu sei que a senhora também é conhecedora do nosso país, está realizando no mês de novembro um grande movimento, inclusive Novembro Azul, dedicado aos homens, dedicado à saúde dos homens, dedicado em especial à prevenção do câncer de próstata. Solicitei semana passada aqui que a prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social também, fazer algum movimento, fazer alguma coisa no nosso município com relação a essa data, vereadora Surama, porque nós sabemos, os homens são poucos desleixados com a saúde. Vocês têm essa consciência. Vocês têm essa consciência, então nós sabemos que seria muito importante desenvolver um trabalho nesse sentido. Temos conhecimento que várias cidades, inclusive cidades aqui vizinha nossa, Floriano, Jerumenha, Max Parente, estão realizando alguma ação nesse sentido. Dizer da importância que quando o Dilson Barbosa Gomes, médico deste município, foi secretário de saúde, ele naquela época realizou, não existia nessa campanha nacional, mas ele realizou uma prevenção, uma campanha fortíssima nesse município, inclusive trazendo 5 urologistas, amigos dele lá de Teresina, que veio a esta cidade, voluntários. O município não teve nenhum gasto financeiro naquela época, e que já naquele período, se não me falha a memória, há uns 9 anos atrás, quando ele foi secretário de saúde, já naquele período, vereador Edivan, já foi detectado dentro do nosso município 4 cânceres de próstata. Só aquela intervenção que foi feita. Então, é uma coisa bastante importante para o nosso município. É preciso que a Secretaria de Saúde tome essa iniciativa juntamente com o prefeito, com a Secretaria de Assistência Social, como eu já frisei, e que desenvolva algum programa, alguma coisa nesse sentido. Mesmo porque nosso município já tem uma cobertura da Lei 388, de 2011, que foi uma lei proposta por essa vereadora que vos fala, que institui a Semana Municipal da Saúde do Homem. Nunca foi feito nada nesse sentido. Mas eu só queria pedir a atenção e a sensibilidade do Allen Rodrigues Mouzinho, do secretário de Saúde, que faça alguma coisa. O mínimo que o senhor fizer servirá em prol da comunidade, da classe masculina do nosso município. Então, neste momento, meu tempo já encerrou. Eu agradeço a atenção de todos. Meu boa noite.
A palavra, vereador AD, tempo de 10 minutos. Início às 20h23, términos às 20h33.
Nesse momento eu quero saudar os nossos colegas vereadores, na pessoa do vereador Amadeu Júnior, os amigos que estão nessa noite aqui, prestigiando juntamente conosco esta sessão, pessoa do Paulo Moura, Aloysio, irmão Zezinho, e a imprensa que aqui está fazendo a sua parte. Meu cordial boa noite. Meu boa noite também aos ouvintes que estão sintonizados na rádio e aos internautas. Quero também nesse momento glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, que nos dá mais uma oportunidade de vida e estarmos aqui nessa noite mais uma vez. Venho nesta noite trazer esse assunto da minha indicação, do meu indicativo de lei, concernente a cursos profissionalizantes. Desde 2009, que eu e outros vereadores vimos voltado a atenção para a profissionalização dos jovens e dos adultos de Guadalupe. Guadalupe é uma cidade privilegiada por Deus no seu posicionamento geográfico. Na época da mudança de Guadalupe Velha para cá, para onde nós estamos hoje, o gestor da época foi muito sábio, porque nós estamos situados geograficamente num posicionamento favorável ao crescimento. E de lá, de 2009 para cá, nós temos batido nessa tecla sobre a profissionalização, porque acreditamos no potencial de Guadalupe. Guadalupe tem a barragem da Boa Esperança, a usina hidrelétrica, tem o rio Parnaíba, tem terras boas, tem recursos minerais que estão no seu subsolo. Isso hoje é uma verdade. Nós estamos vendo aí as empresas de pesquisa trabalhando dia e noite, e em breve nós acreditamos que vai começar a exploração desses recursos minerais que estão no seu subsolo. E aí vem: é necessário que o guadalupense, jovens e adultos, estejam preparados para esse momento futuro. É necessário que o guadalupense esteja treinado, tenha habilidade, porque Guadalupe é cheio de pessoas. Os guadalupenses são inteligentes, são pessoas trabalhadoras, mas falta a capacitação, a profissionalização dos guadalupenses. É bem verdade que nós temos aqui os platores de Guadalupe. E eu me lembro, vereador Advan, naquela época, 2009, 2010, 2011, eu já era vereador nessa casa, mas prestava serviço para eles lá. E alguns encarregados chegavam para mim, vereador Alderico, procurando soldador, e tinha que vir de fora. Procurando outros profissionais de outras áreas tão simples, e tinha que vir de fora porque o guadalupense não estava preparado. Eu insisto a dizer, tem possibilidade muito grande de um desenvolvimento em Guadalupe maior do que as cidades circunvizinhas. A possibilidade que favorece Guadalupe de água, de terras boas, tem despertado interesse em empresários do sul do país, de outras regiões do país e até mesmo de pessoas que moram fora do Brasil, pois aqui nós já recebemos visita de pessoas de vários países olhando as terras de Guadalupe. E essas empresas, quando vêm se instalar em uma cidade, em uma localidade, elas preferem usar a mão de obra local. Mas como usarão a mão de obra local se não houver uma capacitação desse povo, um melhoramento nas técnicas de trabalho? A agricultura hoje é toda diferente do passado. A informação hoje, a informática, a tecnologia é muito mais avançada e avança a cada mês, a cada ano, mais do que nós pensamos. É necessário o guadalupense estar preparado para isso. O jovem e o adulto. Porque se esse desenvolvimento já está chegando, já está sendo trabalhado. Nós temos a empresa Terracal que está se instalando aqui e já está trabalhando. Nós temos a empresa Progresso, que também já é uma realidade, está se instalando aqui. Nós temos esse pessoal da Global que está fazendo a pesquisa sobre os nossos recursos minerais. E é necessário que nós, os poderes públicos, executivo, legislativo, estejamos unidos para ter essa visão de futuro e preparar o nosso jovem e os nossos adultos para o trabalho, para ter mão de obra necessária no nosso município. Eis aí o porquê que eu insisto nisso desde 2009. Nós temos ali no bairro Cruzeta aquele prédio na Rua D, que foi construído para ser instalado uma fábrica de cajuína. Uma boa ideia, um bom plano. Mas o prédio tem quase 10 anos que está lá trancado, parado, se deteriorando, sem ter aproveitamento. E ali seria o lugar ideal para implantar o primeiro núcleo profissionalizante no bairro Cruzeiro. Um plano piloto. Uma ideia para se começar a construir novos profissionais em várias áreas na nossa cidade. Eis aí o motivo da minha indicação. Sabemos que há um questionamento na justiça sobre o uso daquele prédio. Conversando com os demais vereadores já hoje, vereador Amadeu, Zé da Inês. Ora mais, o município, os guadalupenses e o município de Guadalupe não pode ficar prejudicado por causa de um questionamento na justiça. Um prédio daquele se acabando, vereador Edvan. Essa é a realidade, né, amigo? Nós temos que nos unir. Segundo as informações que temos, muito vaga, falta de pagamento, a empresa entrou na justiça. Mas vejam só, se a empresa entrou na justiça, que ela vai cobrar quem está devendo a ela. Mas o prédio tem que ser aproveitado. Não faz sentido aplicar o dinheiro público e ficar se acabando ali as coisas. Então é com essa visão, vereador Fernandes, que todos nós temos de crescimento e de desenvolvimento da nossa cidade, que nós trazemos mais uma vez essa indicação para a implantação de cursos profissionalizantes. E ainda mais, não qualquer curso, mas fazer um estudo de probabilidade de profissões futuras que vão ser necessárias para as áreas que estão sendo desenvolvidas em Guadalupe. Para que assim seja implantado esses cursos, o mais rápido possível. Eu acredito, conversava com o vereador Amadeu e com os demais vereadores hoje, já acredito que já os platores de Guadalupe vão continuar, vai precisar de mão de obra. Já essa questão dos recursos minerais vai se desenvolver. Aí tem a Terracal, tem Progresso e tem outras empresas que virão. Nós já recebemos visita aqui de grandes produtores de laranja, de coco e de outras culturas que estão de olho em Guadalupe. Mas é necessário que o nosso povo esteja preparado para esse futuro. Porque se não tiver preparado, o que vai acontecer, o que acontece muito hoje, vereador Amadeu, o guadalupense fica olhando de braços cruzados para o crescimento daqueles que vêm de fora. Ora mais, se o camarada veio para trabalhar, está trabalhando, está contribuindo para a cidade crescer, que ele seja bem-vindo e que continue trabalhando e terá o nosso apoio para esse trabalho. Mas é necessário que o guadalupense, nós nos despertemos hoje para essa realidade que está tão próxima. Por isso, mais uma vez, eu venho falar, vamos profissionalizar os nossos jovens e adultos. Vamos profissionalizar o nosso povo, capacitar para essa realidade do futuro. Hoje, mão de obra é a coisa mais difícil que tem de você se arrumar. mão de obra de qualidade, mão de obra que preste que tem um bom serviço, que preste um bom serviço, está difícil. E há pessoas que têm vontade de trabalhar, mas não têm a capacidade, não está capacitado. Então é por isso que nós devemos instalar, buscar apoio no executivo, municipal, estadual ou federal, seja onde for, para capacitação do nosso povo e da nossa gente. Porque essa realidade já está acontecendo. Acredite você ou não, mas essa realidade de Guadalupe já está acontecendo. Nós estamos vendo isso. Nós acreditamos no potencial da nossa cidade. E também acreditamos no potencial, não só geográfico, no seu posicionamento, não só nos seus, na sua, só um minutinho, vereador, para encerrar, no seu potencial, digamos assim, de água que tem, de terra com abundância, mas também no potencial do guadalupense, que é inteligente, que tem o desejo de trabalhar, só está faltando a capacitação. E temos que capacitar os nossos jovens e os nossos adultos. Então, aqui eu quero, nesta sessão, continuar falando sobre isso, porque são indicações que eu tenho feito desde 2009. Porque acredito que Guadalupe é uma cidade futurista, a cidade do futuro, é uma cidade promissora, uma cidade que tem a possibilidade de ser o celeiro do Piauí, por que não o celeiro do Nordeste, e ser um destaque no Brasil e mundo afora, em várias áreas, não só na agricultura, mas em várias áreas, porque nós temos potencial para isso. E acreditamos nisso e vamos continuar trabalhando para que isso aconteça. Muito obrigado.
Vereador, o programa início 9h36, término 9h46.
Boa noite, cumprimento a mesa diretora, aos colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município. Inicio o meu pronunciamento justificando aos amigos guadalupenses, funcionários, servidores do município de Guadalupe, a minha ausência e não ter podido participar da última sessão devido já ter um compromisso com os meus filhos no estado do Goiás, em Jataí. Tinha comprado a minha passagem em abril deste ano. Infelizmente, esse projeto caiu justamente numa segunda-feira em que eu me encontrava próximo às provas do Enem, dando apoio ao Túlio e à Sabrina. Mas quero assim dizer que confio e acredito que esta casa, que nós representantes do povo deste município, tenha feito o melhor, tenham sido apresentadas indicações, né, que pudesse realmente atender a necessidade desses servidores. E gostaria sim de saber, não tive ainda a oportunidade de ouvir a sessão gravada, né, o Baiano vai me entregar agora após essa sessão, para me ouvir hoje à noite, mas gostaria de saber se o valor que se encontrava na conta do Banco do Brasil, gostaria que o vereador líder do prefeito pudesse me dar essa informação. Se aquele valor de 290 mil ainda se encontra nessa conta e se esse valor realmente vai ser repassado mediante as porcentagens que serão determinadas a cada servidor com data retroativa ou não, se houve alguma emenda neste projeto e me justificar e dizer, se estivesse aqui, com certeza votaria favorável e com certeza apresentaria as mudanças, né, mediante conversando com cada servidor em relação a este projeto enviado pelo prefeito municipal. E também quero assim justificar e dizer que foi apresentado um projeto aqui por esta mesa diretora em relação, acho que eu deixei aí, vereadora Ana Lúcia, o projeto que cria, né, um valor de 55% aos vereadores que necessitarem entrarem de licença de saúde. E eu fiquei assim, indignada e um pouco assim, preocupada, porque no momento em que qualquer vereador, qualquer cidadão se afasta com a licença de saúde, é para se tratar, é porque se encontra doente. E é neste momento que nós vamos precisar de ter o nosso salário no bolso, porque nós vamos gastar. E no momento que o vereador Zé Mota aqui precisou se ausentar, né, por este motivo, ele vai ter que ter seu salário reduzido. Então, jamais votaria aqui, quero justificar, se tivesse aqui, o meu voto seria contrário. Jamais votaria favorável a um projeto como este. Por quê? Eu jamais iria aceitar diminuir o salário que é justo, que foi me dado a mim, no momento que eu estou precisando me afastar para me tratar, eu não vou ter aquele recurso em mãos. Então, são questionamentos que acho que eu quero deixar aqui registrado nesta tribuna, porque hoje é o caso do vereador José Mota. Amanhã poderá ser qualquer um de nós. E aí? E se o vereador José Mota hoje já é aposentado da Axés, é algo particular. Ele pagou o INSS, como aqui ele teria que também estar recebendo o seu salário integral, porque sempre foi descontado o INSS dos seus vencimentos. Então, eu não entendi um projeto como esse. E no meu entendimento, aqui não é um projeto constitucional, não. Aqui o vereador Zé Mota, que é a parte mais interessada, que corra atrás dos seus direitos. E que vai, que busque. Porque eu tenho consciência, e nós, vereadores, temos consciência do recurso que entra aqui nesta Casa Legislativa. Que o recurso, retirando o pagamento que existe, dá para se pagar o vereador Zé Mota. Mas vamos deixar que ele, como a parte que está sendo prejudicado, né, a parte prejudicada, e é o mais interessado, que corra atrás dos seus direitos. Mas se a vereadora Surama estivesse aqui, com certeza votaria contrário a este projeto que foi apresentado pela mesa diretora e também, né, pelo vereador Edvan também, né, vereador? Mas tudo bem, era só esse meu posicionamento que eu gostaria de deixar registrado e justificar. Quero aqui também reforçar as palavras da vereadora Ana Lúcia, que usou aqui desta tribuna, em relação ao recurso da reforma do estádio. A gente fica assim indignada de ver quantas vezes o prefeito Allen não falou a esta vereadora. Por 3 vezes, em eventos, 2 eventos na Igreja Assembleia de Deus, ele confirmou a mim: vereador, estou indo a Teresina amanhã, que a reforma do estádio inicia na próxima semana. Outra vez foi no bairro Coqueiro, na Igreja Filadélfia. A mesma história. E a gente se questiona em quem nós vamos acreditar. Por quê? Sabemos que o recurso se encontra na conta, como foi dito pelo próprio prefeito. E por que esta obra nunca foi iniciada? Estamos chegando no final de 2014 e as obras que foram iniciadas por essa atual administração se encontram nas condições que a sociedade de Guadalupe presencia. Aqui cito o exemplo da escola Hipólito, que já foi citado aqui nesta noite pela vereadora Ana Lúcia. Sabemos e temos a consciência que as licitações foram feitas, que os recursos foram empenhados, que já foram pagos boa parte, e a obra a passos de tartaruga. Outra obra que ele iniciou, promessa sua, a Praça do Coqueiro, foi iniciada. Será que aquela praça, quando vai ser concluída? Prejudicando aquele bairro, prejudicando a sociedade de Guadalupe, porque promove a cada ano, no mês de dezembro, um dos maiores eventos daquele bairro, que é o Jogo das Cocotas. Prejudicando aos desportistas do nosso município participar deste evento. Por quê? Aonde este ano será realizado o Jogo das Cocotas? Nem a comunidade daquele bairro vai receber a praça e nem vai ter a oportunidade de participar daquele evento. Então, será que é um gestor, é uma administração que tem compromisso com o povo? Será que não existe uma incoerência nesse slogan? Então, a exemplo do Hipólito, a exemplo da Praça do Coqueiro, são exemplos que a gente tem que registrar a falta de zelo com os patrimônios do município. Que a gente visitar o Balneário Belém Brasília, a gente fica indignada. Se nós formos no Farol de Educação, a gente fica indignada. No memorial que resgata a história da cidade de Guadalupe, a gente fica indignada. E aí, que compromisso, o que justifica este prefeito não ter competência nem capacidade de nem zelar e de nem concluir as pequenas obras, as poucas obras da sua gestão? Não são 5 meses, amigos ouvintes. Simplesmente nós estamos chegando a 6 anos de uma gestão. E este ano foi iniciada uma gestão recebida de suas próprias mãos. Então isso são exemplos que demonstram a incapacidade, a falta de competência para administrar um município. E aqui se fala muito em crise, né, vereadora Ana Luz? Que a prefeitura está passando em crise. E eu falei, já? Ave Maria, quero aqui só mais 2 minutinhos para concluir, que não foi nem a metade do que eu gostaria de falar, mas infelizmente a gente tem que obedecer. Eu gostaria só de concluir dizendo que a gente fica indignada porque o prefeito Ali é prefeito aqui de Guadalupe. E o que eu fico mais indignada é que diz ele dar apoio aos jovens do nosso município. E os jovens do nosso município estão sendo prejudicados. Foram pedir um ônibus para ir participar, representar o nosso município. Não estou bem ciente qual é a cidade, se é Uruçuí, mas os jovens que se prepararam, que participaram já em Floriano, e onde o prefeito de Guadalupe não tem condição, porque foi criada a Secretaria da Juventude. Para quê? Aonde funciona essa secretaria? Para dar apoio a quem? Era muito melhor não ter criado nenhuma secretaria, e o que está sendo gasto para pagar o secretário dessa secretaria e os demais funcionários da secretaria poderia estar dando apoio aos nossos jovens, às nossas crianças. Como bem falou aqui o vereador Adecarlito, cadê o incentivo profissionalizante para os nossos jovens? Só promessa, só propaganda enganosa. O que essa atual administração tem é muita propaganda enganosa. Mas aqui finalizo deixando as minhas próximas cobranças para a próxima semana. Obrigada e boa noite.
Vereador Doutor Fernandes, 10 minutos. Início às 20h46, término, aliás, 20h47 às 20h57.
Como de praxe, saúdo a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, doutor Amadeu Júnior, os senhores vereadores. Saúdo na pessoa da vereadora doutora Ana Lúcia, o distinto seleto público aqui presente. Eu queria realmente dizer da nossa satisfação de ter aqui novamente na sessão o Aloísio Moreira, como essa família ilustre dos Moras, que não faltam nenhuma sessão. Vejam só, eu fiquei reticente no início de usar da palavra nesse momento livre, que veja só, seria só rememorar, seria só colocar a minha consciência para poder olhar o que foi feito até agora. Mas seria agora em novembro o motivo próprio, aliás, a época própria para essa prestação de contas? Ou seria só em 2015? ou seria só em 2016, a pressa continua sendo inimiga da perfeição. Mas, de um certo modo, eu queria parabenizar aos que todos os vereadores aqui que me antecederam, pela maneira como se preocupam e como se devotam para a defesa dos interesses dos guadalupenses. Isso é muito importante, porque, vejam só, não adianta um só vereador dos nove se preocupar com este povo, né, tão guerrido, tão guerreiro, tão lutador, de sorte maravilhosa, contemplada por Deus com os recursos naturais, que não é toda cidade que tem. Agora vejam só, não sou o líder do governo, do executivo, nem tampouco o vice-líder, mas são certas coisas que o ouvinte da zona rural, o ouvinte da zona urbana, os presentes aqui, não sabem realmente dos entraves, da burocracia que existe quando se trata de defender o povo através dos utilização dos seus bens públicos. Ora, vejam só, o caso do Hipólito, ele não é colégio, é uma universidade futura, uma faculdade futura. Veja só o tamanho aquilo ali. Vai ser elefante branco? Não vai. Teve problemas? Teve. Os problemas foram intrínsecos e extrínsecos? Sim. Quais são? Qual foi o valor da licitação inicial? O que foi feito? Houve um aditamento ainda? Não. E deveria ter havido? Sim. Quer dizer, é muito bom a gente falar certas coisas, é fácil. Agora, tem que haver prova contundente. Soltar a história no ar fica difícil. Por isso é que eu admiro a imprensa do Sul, a imprensa também, até do Nordeste, de algumas cidades, quando o noticiante joga a notícia no ar, mas quando ele joga, mas foi ouvido a parte envolvida assim se manifestou, quer dizer, oferecendo aquilo que a lei de imprensa exige, que o órgão noticiante oportunize aquele que é acusado de se defender. É muito fácil. Sobre a reforma do estádio, sobre o problema do que está acontecendo com a retenção dessa verba disponibilizada para que ela possa ser utilizada. Os entraves burocráticos, não são burocráticos, é de burro mesmo, que empecilham a vontade do legislador, do executivo, em poder solucionar o problema. Existem amarras. Eu me empolguei muito dos caminhões quando prometi que ia lutar por isso, aquilo. Mas a gente vê os entraves naturais que existem. É duro. Marina Silva desistiu de ser ministra do Meio Ambiente naquele tempo, justamente porque aquele órgão que a ela era subordinada exigia demais em matéria de resoluções ambientais. O Brasil, país das siglas, Brasil, país da burocracia, Brasil, país do futebol, mas falta muito dessa nossa vontade, às vezes até demagógica, de querer resolver as coisas ontem. Empenho. Empenho é previsão, quer dizer, aliás, é garantia do que pode ser realizado. Empenho não é liberação de dinheiro. Ah, porque foi evitado. Nós temos que esclarecer o povo também o que é empenho, o que é licitação, o que é a inexigibilidade do artigo 25 da lei 8693 da lei de licitações, o que é dispensa de licitação. Meu Deus, concurso. Concurso todo mundo sabe, e Guadalupe queria ir contra a maré e licitar e contratar a empresa, quando se sabe que existe brecha, facilidade jurídica de contratação de um mesmo órgão do poder público com dispensa de licitação e sem o pagamento oneroso daquela taxa para que seja realmente formulado o concurso através da elaboração das perguntas. Estradas vacinais. Excuse me, please. Take easy. Desculpem, por favor. Realmente, eu fiquei tão assim chateado com vizinhos, né? Que omitivi sinais. Quase disse outro nome. Mas essas estradas... vicinais, essas estradas do interior, eu estou triste porque eu estou necessitando de uma dessas máquinas e não estou conseguindo. Agora, por quê? Existe alguma proibição? Não. Mas existe uma exigência de que essas máquinas sejam revisadas. As nossas máquinas estão aí aguardando os técnicos de Teresina para efetivar essa revisão. Não podem rodar um quilômetro a mais sem essa revisão, sob pena de ser multado e se responsabilizar pela máquina total e obediência ao PAC. Será que nós sabíamos disso? Será que alguém da Cruzeta que ouviu isso, alguém lá do Congo, alguém da zona rural, será que sabe que essas máquinas têm que ficar paralisadas para que haja essa revisão? E seja elaborada a manutenção? São esclarecimentos que a gente tem que prestar ao povo por obrigação da legalidade, da honestidade, da ética, do vereador que todos nós nove somos. Novembro azul. Nós tivemos também meses cor-de-rosa, quando se preocupou, e nós não fizemos, o problema do câncer de mama. O câncer de próstata, segundo eu soube, já pode ser, segundo eu soube não, segundo a técnica científica exige, o PSA, que é o exame de sangue, e depois o toque retal, que está obsoleto. Quantos médicos vão ter que amputar o dedo? Não vão mais haver, sim, necessidade do toque retal. Vejam só. Teve aqui um grande colega que me antecedeu, que se preocupou com aquilo que eu me preocupo sempre. Mas eu acho assim, falando a respeito dessa profissionalização. Vejam só, minha gente. Eu tive no CEASA de São Luís, fiquei maravilhado, todo mundo se questionando o que é Guadalupe, onde é que fica? Porque realmente falta divulgação. A banana de menor teor de acidez do Nordeste é de Guadalupe. Que coisa linda. Mas existe curso profissionalizante? Foi, tem. Foi você que criou, Fernandes? Não. Foi a Dilma? Também não. Mas foi estudo do FHC e do Aécio? Foi. Está em uso aqui? Está. Falta revalidar algumas coisas? Sim. Vai ser feita ontem? Não. Mas o Pronatec já existiu? Existe. Salas de aula? Lá. Dessa outra nossa universidade rural futura desses institutos tecnológicos. Profissionalização. Realmente nós necessitamos de mão de obra qualificada. Eu estou aproveitando aqui para elogiar a preocupação dos vereadores que me antecederam. Não é crítica, é apenas um apêndice, é um adendo, é uma complementação para que o povo, sabendo que a gente também luta por isso, mas saibam também dos entraves que nós sofremos. Não se deixa de fazer o bem público simplesmente porque não vai fazer, porque eu sou oposição, porque eu sou oposição. Não se faz, às vezes, o bem público ontem ou hoje, porque existe realmente obstáculos legais. Ninguém é ruim porque quer ser ruim. Nós temos projetos para microempresário? Tá, temos. Vai ser apresentado agora? Não. O empreendedor, não. Nós já mantivemos contato com o Sebrae, sim. Eu queria dizer isso, que essa preocupação é reinante. Estamos em novembro e dezembro, mas eu espero que os guadalupenses aguardem 2015 e verão. Sobre a licença de saúde, eu não vou nem falar, porque se trata, inclusive, e não era possível, matéria preclusa. Preclusa significa lugar incerto e não sabido. Ninguém fala mais. É desenterrar defunto. Sobre o trânsito de Guadalupe, para me despedir, que coisa, foi muito ríspida o problema da exigência natural do uso do capacete, mas eu queria lembrar da nossa necessidade dos redutores de velocidade, essas lombadas, que já foi me prometido, quando falei com o executivo, que tão logo, muito embora não seja alçada dele, tão logo haja realmente esse problema do, solucionado o problema do asfalto, aí nós teremos lombadas dignas dessa cidade de Guadalupe, como é. Sobre o mercado do peixe, sobre o abastecimento de que fala o artigo 160 da nossa Constituição Municipal, a nossa lei orgânica, e o 161, isso dá um livro. Sobre os platôs, que coisa linda, dá outro livro. Então, como já disse que meu tempo passou, eu me desculpe a minha empolgação, me desculpem aos colegas que me antecederam pelo que eu quis cooperar. Não é crítica, não é tripudiar sobre a verdade, mas simplesmente querer auxiliar também, porque nós fomos eleitos vereador, e não foi para satisfação pessoal, não foi realmente diletantismo, mas foi único e exclusivamente para trabalhar para o povo, e nós vamos continuar trabalhando para o povo, às vezes até no silêncio. O silêncio, você pode trabalhar para o povo, não precisa, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou nada. Quem vai dizer quem você é? O povo. Desculpe minha empolgação.
Com a palavra, vereador Alderico, tempo de 10 minutos, início às 20h59, término 21h09.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. A princípio, quero dar uma informação aí. Uma informação importante sobre o pronunciamento, inclusive, do vereador Arlington, quando ele falou no futuro promissor que o nosso município tem, e todos nós sabemos e estamos esperando, a gente sabe, e Guadalupe, como ele falou, é um município abençoado. Certo? O município tem uma localização privilegiada, em solo, em recursos hídricos, em investimentos do governo federais, etc, etc. E nós precisamos nos preparar nossas mãos de obras dos jovens para que eles possam aproveitar as oportunidades e virão, certo? Mas, muito importante o pronunciamento do vereador, mas sabemos também que o município já vem realmente se preparando, certo? De forma paulatina, para e possamos receber esse desenvolvimento, estarmos preparados e os nossos jovens aproveitar esta oportunidade e virar, certo? Porque você veja que em Guadalupe, já este ano, já saiu a primeira turma do Pronatec, e foi realizado o curso lá na Escola Sebastião Pereira, no Bela Vista. A hora recente terminou outra turma do Pronatec, aí da Arriata, na Arreta do Senai, concluiu. E este mês de novembro está concluindo mais uma turma lá na Unidade Escolar Alus Franco, também pelo Pronatec. Então já tem várias turmas do Pronatec sendo concluídas no município de Guadalupe. Com certeza outras turmas virão e os jovens estão aos poucos sentindo a necessidade de se qualificar para aproveitar essa oportunidade e com certeza virá aí nos braços deles, aí no município de Guadalupe. Um outro assunto eu quero fazer referência aí sobre o nosso Hipólito Araripe, já tão discutido nesse poder legislativo. Nós sabemos da importância e vai ficar, não é da importância que tinha o Hipólito Araripe. O Hipólito Araripe vai ser uma unidade escolar de grande importância, de grande valia para o município, a partir do momento que o prefeito Ali concluir a obra. E lá realmente foi, ele não é reforma, é uma obra de alto padrão. Mas isso, vereadora Ana Lúcia, será concluído com certeza e provavelmente ainda esse ano provavelmente dará início às obras, à conclusão do serviço lá, para que no próximo ano nós possamos inaugurar e colocarmos os nossos alunos num padrão de primeira qualidade, e vai ser o Hipólito Araripe. E doravante, quem sabe, poderá ser uma grande universidade de Guadalupe. E lá oferece todas as condições para funcionar uma universidade. Vai oferecer. Eu quero também falar um pouco sobre o pronunciamento da vereadora Surama, quando ela disse, e infelizmente não estava presente na sessão passada, para votar contra o projeto legislativo e lamentou a licença de saúde do vereador licenciado. Quero dizer para a vereadora Surama, e aquele projeto legislativo e partiu da mesa diretora foi feita baseado em informações concretas, onde o vereador Amadeu Júnior olhou todas as informações da contadora, do Tribunal de Conta, do INSS, e fez baseados em dados concretos, em parâmetros. Não foi feito assim, no Adaluz, não. Foi feito baseado em dados concretos. Outra coisa, o próprio vereador AD esteve presente e votou favorável, usou da palavra e disse, em alto e bom tom, ele disse que estava sendo feito corretamente os 55%. Infelizmente, gostaria que fosse um índice maior, mas que não era possível. O próprio vereador José Lourenço Mozinho Mota também já soube nos seus pronunciamentos em alguns locais da cidade, ele disse que realmente estava correto a resolução e valor a ele. Mas complementando mais a informação para o vereador Surama, ele caso do vereador Zé Mota ali, é porque o vereador José Mota já é aposentado pelo INSS e ele recebe o teto do INSS. É diferente, sim. Se um outro vereador da Câmara Municipal sair de licença ou um salário do vereador, ele recebe aí. E não for aposentado pelo INSS, com certeza, depois de 15 dias, o INSS vai cobrir o salário dele lá pau pelo INSS e com certeza vai ser um valor próximo ao valor do teto do INSS. Não será o valor de 55% da Câmara, não. Será um valor do INSS. O caso Zé Mota é um caso específico, ele é aposentado sob o teto e o INSS não faz pagamento de auxílio doença para quem já é aposentado pelo INSS. Outro assunto sobre o Balneário Belém Brasília. Quero dizer aos colegas vereadores que o prefeito já designou pessoas para o balneário para fazer uma limpeza, certo? Nos bares. E essa semana já teve gente lá trabalhando, certo? Lá no bar do Gordinho e no bar central, exatamente os dois que foram desocupados, já limpando para depois tomar as providências e a uma nova pessoa para administrar.
Alô, vereador, eu tinha nas minhas anotações que eu tenho interesse em saber se o prefeito municipal irá realizar o Natal e o Réveillon em Guadalupe. É porque nós estamos chegando no final de novembro e eu dando uma olhada nos diários do município, não vi nenhuma licitação, nem de uma banda, nem de nada. Aí você, excelência, como líder, gostaria, se possível, se não puder dar essa explicação na próxima.
No momento não tem uma posição ainda não. Posso conversar com ele e trazer uma posição em outra sessão para a Câmara. Um outro assunto sobre o estádio. O famoso estádio, é dizer a todos os vereadores, e 600 mil está empenhado, não foi liberado para conta não, só empenhado para o estádio municipal de Guadalupe. Isso aí não foi emenda de nenhum deputado, certo? Isso aí foi exatamente empenho, trabalho do próprio prefeito. Então, gente, ninguém mais interessado é o prefeito. Já ele mesmo fez o projeto e deu entrada no Ministério do Esporte em Brasília, certo? E foi beneficiado. Então, o prefeito não está fazendo corpo mole, não. Muito pelo contrário. Se for ele mesmo foi atrás, não foi ajuda de deputado, não. Ora, o problema é que a burocracia é demais e até o momento não conseguiu liberar. Mas ele está correndo atrás, agora mesmo ele está em Brasília. Está correndo atrás desse uso para liberar, para fazer a obra. Não depende só do prefeito, não. Se dependesse dele, esse estádio já tinha sido reformado muito tempo. Quer dizer, o dinheiro, 600 mil, você vê, já perdeu seu valor. Na época ele foi empenhado. Se não tivesse sendo corrigido, ela vai faltar para a conclusão da obra. Então, hoje é difícil. É um outro assunto sobre a praça. a Praça do Oeiro. Então, ficou prejudicado os jogos das OOTA, não. Você sabe, todos nós sabemos. E o prefeito deu início à praça lá do Oeiro. E os jogos das OOTA, ele já preparou a outra área, certo? Era só matagal. E até os moradores ficaram muito satisfeitos com isso. E agora, toda ele mata que tinha de frente, ele preparou e já está pronto para a realização dos jogos das OOTA no outro lado da rua do Oeiro. Então, o pessoal ficaram muito foi satisfeito com a ideia do prefeito. Quanto ao concurso, eu acredito que o concurso vai ser realizado por um compromisso de campanha do prefeito. E o Ali vai fazer questão de realizar todos os seus compromissos de campanha. E esse vai ser mais um compromisso que ele vai realizar. Ora, esse ano, com certeza, não será realizado. Deverá sair o edital ainda esse ano. Certo? Mas para ser realizado o concurso esse ano... Pois é. Não, mas eu sei, meu filho. Mas o edital do concurso feito pela universidade. Por favor, vereador dele.
Só para me somar aí ao pronunciamento do doutor Fernandes e do vereador Alderico com respeito aos cursos. Na época, em 2009, até um certo período, eu fui atendido, as minhas indicações foram atendidas pelo prefeito e eu vi uma certa deficiência. Teve curso de eletricista predial, muita gente participou e fez, muita gente foi beneficiada. Teve curso de pintor, pedreiro, muita gente foi beneficiada. Isso é muito importante. Muitos deles estão exercendo isso hoje. Também tenho consciência que existe esses cursos do Pronatec. É uma realidade. Mas nada impede da gente estar buscando outros cursos que venha também se encaixar melhor na realidade de nossa cidade no futuro. Minha intenção é essa. Que continue Pronatec, que continue pedreiro, que continue... Mas precisa ter o torneiro mecânico, precisa ter o mecânico de máquinas pesadas, porque nós vamos ter muitas máquinas pesadas aqui. Precisa ter o soldador, técnico agrícola. Está aí, são uma variedade, um leque. Então eu quero me somar aqui ao discurso do doutor Fernando e o seu. A intenção é abrir mais o leque. É que nós despertemos para isso. Essa é a realidade. Não ficar concentrado só no Pronatec. Vamos procurar diversificar os cursos e capacitar mais ainda para ter uma abrangência maior em profissões e o nosso povo está preparado. Tecnoinformática. Vai precisar de tudo isso. Hoje aqui, se você procurar um operador de colheitadeira, você não encontra em Guadalupe. E está aí a Progresso, montando não sei quantos pivôs, vereador Amadeu. E aquele negócio ali não vai ser colhido na mão, não. É essa a visão que nós temos tendo. Então, nós temos que correr atrás disso enquanto há tempo. Temos que somar nossas forças para ampliar esse leque de profissões. Quero dizer que fui atendido naquele período, muita gente foi beneficiada. E o Pronatec vai continuar beneficiando muita gente, mas há essa necessidade de fazer um levantamento de qual a realidade das profissões que as empresas vão precisar aqui em Guadalupe e preparar nosso povo. Só para somar aí a sua fala.
Claro, mas nós sabemos que cada vez que o Pronatec oferece um curso, são cursos novos e ele não foi oferecido. Quer dizer, agora mesmo essa turma da reta do Senai é curso de informática. O lado do Alus Frão já são técnicos de serviço público. E assim vai. Cada vez mais estão diversificando as áreas e atendendo a aptidão de cada grupo de jovens. Eu retorno a palavra ao presidente Amadeu Júnior.
Como vereador da Inês, Zé da Inês, não fará uso da palavra, eu usarei também pelo tempo regimental E peço, vereador Alderi, que controle meu tempo de 10 minutos. Senhoras e senhores, colegas vereadores, a todos boa noite. Queria registrar novamente a participação do Paulo Moura, PP Publicidade, nosso companheiro de luta e assistente em 100% das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal. E brincando com o Paulo Moura, ainda agora, até sugeri como prêmio de incentivo, nós devíamos criar aí uma medalha, um prêmio para as pessoas como o Paulo, que estão sempre presentes assistindo os temas importantes do nosso município. Paulo é um exemplo de cidadania ao assistir 100% das sessões ordinárias e extraordinárias e festas cívicas e até audiências públicas. Exemplo de cidadania. Colegas vereadores, do que foi falado hoje na Câmara Municipal de Guadalupe, acerca do que se falou quanto ao Réveillon. Por volta das 15 horas da tarde, eu recebi a ligação do prefeito municipal, Alen Mozinho, que está em Brasília. E, estando em Brasília, ele me comunicou por telefone que estava justamente saindo do Ministério da Cultura, onde ele estava buscando recursos para auxiliar, ajudar na organização das festividades do Réveillon em Guadalupe. Mas falou também que estava buscando recursos, ou seja, a liberação dos recursos do estádio e da quadra de esporte, que ainda foi empenhado pelo deputado Osmar Júnior. E ainda, buscando a compensação pelas perdas do ICMS de Guadalupe, havia agendado no Senado, com o atual senador Wellington Dias e seus assessores, para buscar uma solução de compensação pela perda salarial e uma ajuda, um auxílio, para concluir os pagamentos em Guadalupe. Então, o que a gente verifica é que o prefeito municipal, ele não está parado, não. Ao contrário do que algumas pessoas da oposição vivem dizendo, muito pelo contrário. O prefeito Allen, ele muito ágil, que ele é muito trabalhador, ele no dia que não está em Guadalupe atendendo a população, resolvendo os problemas de Guadalupe, ou ele está na capital do Piauí ou na capital do Brasil, justamente buscando resolver todos os problemas inerentes aos cidadãos guadalupenses. Então, hoje mesmo ele está em Brasília e voltará daqui para o final da semana e estará justamente buscando reparar essas falhas que estão acontecendo em nosso município. Bem falou o vereador Alderico com relação ao projeto de lei legislativa quando cria o auxílio para os vereadores. Tão bem explicado foi pelo vereador Alderico e também bem dito pelo vereador Fernandes, se trata de uma matéria preclusa. Inclusive, o próprio regimento interno da nossa casa já prevê que não há necessidade de se repetir o que já foi votado. Então, não há necessidade de se trazer à tona essa matéria, já bastante discutida, bastante falada. Do que foi dito acerca da Secretaria da Juventude em Guadalupe, equivocadas estão as informações trazidas. Muito pelo contrário. A Secretaria da Juventude tem feito um trabalho importante. Aqui eu ressalto um projeto entregue às mãos do prefeito recentemente, criando o projeto Jovem Conectado. No que consiste o projeto Jovem Conectado? É o possibilitar nas principais praças de Guadalupe, dentre as quais a Praça da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, a Praça da Igreja São João Batista, a Praça da Igreja de Bela Vista e da Vila Parnaíba, sinais de internet via Wi-Fi para os jovens carentes do município de Guadalupe. Aqueles jovens que não têm um acesso direto com a internet, não tem uma internet em casa. Tiro como exemplo, quando a gente passa a noite na porta da Câmara Municipal, a gente encontra 8, 10, 15 jovens aproveitando o sinal de internet da Câmara Municipal e que nós mantemos a senha em aberto justamente por entender que esse jovem precisa. Partindo desse ponto de vista, a secretária de Juventude, Lindalva Menezes, ela fez um projeto belíssimo, bacana, entregou às mãos do prefeito, e nós vamos colocar agora uma emenda dentro da nossa lei orçamentária anual para que ele seja aplicado agora no próximo ano. Então, o que vai acontecer quanto a esse projeto? É que o jovem vai poder usar os sinais de internet, o WhatsApp, Facebook, aquele jovem carente, aquele jovem que não tem sua internet em casa, vai poder se comunicar com o mundo através desse projeto Jovem Conectado. projeto da Secretaria da Juventude. Outro ponto importante da Secretaria da Juventude, também entregue às mãos do prefeito municipal, não visto pelos opositores, é a criação do currículo virtual. Currículo virtual. Mas o que é o currículo virtual? A Secretaria da Juventude vai mobilizar uma equipe também de jovens para visitar as casas de Guadalupe. Todas as casas de Guadalupe serão visitadas. Com que objetivo? Buscar informações dos jovens que estão lá, a escolaridade daqueles jovens, a profissionalidade daqueles jovens, e colocar em um currículo virtual criado especificamente para a Secretaria da Juventude, para que as empresas que estão chegando em Guadalupe, os comerciantes que estão chegando em Guadalupe, os empresários, no momento que querem contratar um serviço do jovem, ele possa acessar a página da Secretaria da Juventude em Guadalupe e terá lá cadastrado todos os jovens do município, podendo buscar o perfil individual de cada um, buscar a conversação, a entrevista e contratar aqueles jovens que veem que se adaptam às vagas criadas pela empresa, pelo comércio. Então esse é mais um trabalho da Secretaria da Juventude em Guadalupe. Mas também não fica só até aí. Nós agendamos quinta-feira, a Secretária da Juventude, juntamente comigo, iremos visitar a Secretaria Estadual de Educação e o Instituto Federal do Estado do Piauí, na pessoa do vice-reitor Antônio de Pádua, para falarmos já sobre a criação dos novos cursos da escola técnica, seja ela na esfera estadual, seja ela na esfera federal. Buscando o entendimento com aquela instituição, a Secretária da Juventude estará quinta-feira para saber quais as vagas a serem criadas a partir de janeiro, fevereiro de 2015, para que possa atender às necessidades dos jovens de Guadalupe. Como sugestão, levaremos para o Instituto Federal o curso técnico eletrotécnico, em razão de nós termos a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Esse curso já foi solicitado pela Secretaria da Juventude à Secretaria Estadual da Educação e não foi aplicado. Em conversa feita pelo ex-secretário Atila Lira e a secretária de Educação, Lindalva Menezes, porque o curso eletrotécnico é muito caro para o Estado suportar. Todavia, havendo a possibilidade da escola técnica estadual ser incorporada pelo Instituto Federal do Estado do Piauí, surgiu então, mais uma vez, a possibilidade de se colocar o curso eletrotécnico em Guadalupe. Daí porque faremos um contato na próxima quinta-feira com o senhor Antônio de Padas, vice-reitor do Instituto Federal. Eu, vereador Amadeu Júnior, e a secretária da Juventude, Lindalva Menezes. Mas também não ficamos por aí. A secretária da Juventude, muito embora não seja responsável pelos transportes de alunos de Guadalupe para outras cidades, ela tem ajudado, mesmo com recursos próprios do seu bolso, ao deslocamento de vários jovens que estão fazendo concursos fora da cidade de Guadalupe. Então, muitos concurseiros jovens de Guadalupe tiveram suas passagens compradas pela ajuda financeira dada pelo próprio bolso da Secretária da Juventude. Houve situações até que foi alugada uma van pela Secretária da Juventude Lindalva com recursos próprios para que ela pudesse atender jovens que fossem fazer cursos fora da cidade de Guadalupe, dentre as casas em Teresina. Outro fato importante realizado pela Secretaria da Juventude, não visto pelos opositores que não gostam de ver, foi aquela belíssima passeata feita por ocasião do aniversário da cidade, onde foi mobilizado muitos jovens, aliás, 90% da juventude de Guadalupe, na caminhada contra as drogas e a prostituição. Naquele momento, aquela passeata, além de mobilizar os jovens em Guadalupe, pôde dar oportunidade aos jovens de suas escolas de trabalhar temas importantíssimos acerca da prevenção das drogas e prostituição em Guadalupe. Trabalhados com ideias lindas, daí porque as escolas foram premiadas com prêmios em dinheiro, onde a Secretaria da Juventude disponibilizou a todas as escolas uma premiação importante para que elas aplicassem em recursos em suas próprias escolas. Esses são os trabalhos feitos pela Secretaria da Juventude até o momento, que não está parada, ao contrário do que foi dito pela vereadora. Muito pelo contrário. Muitos outros projetos estão sendo postos e o que nós não gostamos de fazer é a propaganda antecipada. Nós não gostamos de falar para fazer, e sim fazer para falar. Então, desse ponto de vista, entendo que a Secretaria da Juventude tem cumprido muito bem o seu papel. Colegas vereadores, senhoras e senhores, nós temos então, trazendo para outro tema, a situação de que nós temos ainda 4 sessões ordinárias previstas no nosso município. Temos o Código Tributário do município de Guadalupe, um tema importantíssimo, pelo que nós estamos querendo colocar para discussão e votação na próxima sessão, segunda-feira. Para tanto, solicitamos do prefeito municipal, ainda hoje, por telefone, quando estava em Brasília, que trouxesse o jurista a esta Casa Legislativa na próxima segunda-feira, o doutor Paulo, o jurista que auxiliou a autoria do projeto do Código Tributário, para que ele possa tirar dúvidas de nós vereadores acerca daquele projeto. Então é a intenção nossa que esse jurista venha na próxima sessão para que nós possamos tirar nossas dúvidas antes de colocar o projeto em votação. Daí nós faremos outra sessão para o PPA, outra para a LOA, em seguida teremos a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe. Eu estou avisando com antecedência porque todas as sessões de agora em diante são todas importantíssimas. Peço aos vereadores que procurem ao máximo não faltar às próximas sessões, que todas elas requerem o quórum qualificado de 2/3 dos votos dos vereadores. Com essas palavras, então, colegas vereadores, eu peço que todos fiquem de pé para que nós possamos, sob a proteção de Deus, declararmos encerrada a sessão ordinária de hoje, dia 17 de novembro de 2014. A todos, boa noite, vão com Deus.